Olá pessoal, estamos aqui em mais um Papo Pop. Dessa vez vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, que neste mês completa 25 anos aqui no Brasil. Estou aqui com meu querido Antônio. Né, Antônio? E aí?
Então, Elton, tudo certo. Vamos debater sobre esse anime muito massa.
Isso, exato. E como convidado nós temos Suetone Barros, fã, colecionador e empresário do ramo. Tony, bem-vindo.
Valeu,
se apresente.
Valeu.
Então... Beleza, gente. Vamos destrinchar aqui o assunto.
Papo Pop.
Pra começar, né? Só pra aquecer, assim, a gente tem uma coisinha aqui que a gente sempre faz com convidado. É pra você dizer o seu filme favorito, sua série favorita, seu anime favorito, já que o tema de hoje é anime.
Isso.
Pra gente saber quem é você no mundo da cultura pop.
Filme, eu acho assim que um dos filmes que mais me marcou é Coração Valente. Eu gosto demais, tá ligado? É um filme fantástico pra mim. Anime tem tantos, mas o tema de hoje está entre os melhores. É porque eu sou meio... sei lá, não quero dizer qual é o melhor. Então eu gosto muito de Cavaleiros dos Zodíacos. E série, por mais... série, tem tantas, velho. Mas uma que eu curti muito, que a galera hoje critica muito pelo tempo de durabilidade, é Supernatural. Eu gosto bastante, mas a galera hoje mete o pau porque os caras estão enrolando linguiça há décadas, né? Nem mais anos.
Temos aqui uma pessoa nostálgica. Eu gostava muito de Sobrenatural, mas aí foi ficando chato, foi esticando.
É, tá esticando demais mesmo. Sim.
Então, gente, no dia 1 de setembro de 1994, pela primeira vez, Cavaleiros do Zodíaco foi veiculado aqui no Brasil, né? Pela extinta Rede Manchete, e foi um grande marco, um grande sucesso na época, que ecoa até hoje, né? Influenciou o mercado de animação japonesa aqui no Brasil e de cultura japonesa como um todo, né? Após Cavaleiros, todo mundo, enfim, teve um acesso a uma cultura até então que era mais explorada por Tokusatsu, né, que já vinha dos anos 80, algumas outras animações, mas nada como Cavaleiros do Zodíaco, que foi uma febre realmente estrondosa pra época. Antônio, Cavaleiros pra você, uma descoberta recente? Como assim?
Sim, Cavaleiros pra mim é uma descoberta muito recente, porque quando eu era criança, eu fui morar em São Paulo por uns tempos, e lá tinha uma rivalidade entre Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z.
Ai, meu Deus.
Na hora do recreio, os pivetinho se juntava e tal, e aí ficava, quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco é isso, quem gosta de Dragon Ball Z é aquilo, e eu era da turma do Dragon Ball Z. Aí, quem era do Dragon Ball Z era proibido de assistir Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? E aí, até hoje, até os tempos atuais, eu não tinha visto. E aí, quando estreou a série da Netflix, despertou, assim, a curiosidade, aí eu fui ver alguns episódios também, antigos, né? Assisti a série The Lost Canvas, que eu achei muito bacana.
A melhor.
Com certeza.
E também, como eu sou fã da banda Angra, tem a questão do Edu Falaschi cantar a música de abertura, né? Que até hoje zoam ele, pedem nos shows e tal.
Sim.
É uma descoberta recente, porque eu só fui assistir recentemente. Mas eu sempre soube que existia, né? Por favor.
Ainda bem, né? Mas gostou.
Sim,
muito,
sim.
Né?
É muito bacana.
Tranquilo.
Ele tá me julgando, assim, com aqueles olhos da Crazy Ex-Girlfriend. Você gostou de Cavaleiros do Zodíaco, Antônio?
Pois é, eu e Antônio sempre tendo problemas, mas tudo bem, né? Vamos falar com o Tony agora. Tony, e aí, você pegou a época da Manchete? Como é que foi o primeiro contato com os Cavaleiros?
Peguei a época da Manchete. E o primeiro contato muito bom, né? Você gostava bastante, na escola, cada um que queria ser um, né? Um quer ser Yoga, outro quer ser Seiya. E a gente também tinha aquele... E tinha uma coisa que marcava muito, porque pra você assistir Cavaleiros dos Zodíacos antes era a maior guerra com a sua própria mãe em casa, né?
Sim.
Porque passava no mesmo horário da novela. Aí o cara ficava rezando pra mãe não querer assistir a novela. E era um dos desenhos que eu gostava muito, que ficasse se repetindo, né? Por quê? Porque tinha muitos episódios que eu deixava de assistir porque minha mãe tava assistindo a danada da novela. Aí eu nunca conseguia assistir todo dia, nunca conseguia ter uma sequência.
Verdade. Eu lembro que na época eram dois horários de manhã, tinha uma exibição, E por volta das 6 horas.
Era.
Próximo da noite já, né?
Isso
próximo
era negócio de 6, 7 horas. E na parte da manhã, só veio começar a passar realmente depois que ele começou a pegar mesmo, que começou a fazer aquele sucesso. Que em toda loja que o cara ia tinha um boneco de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, aí sim. Foi como eles começaram a colocar outros horários. Mas de início, era pra, acho que eles caras botaram, bora competir com as novelas da Globo?
Não é, e conseguiu, lembrando que Cavaleiros do Zodíaco, na época, tirou audiência até do Jornal Nacional, gente. Quando começou a exibir os episódios inéditos, né? Porque, pra quem não sabe, foi uma permuta, né? Cavaleiros chegar no Brasil, a distribuidora dos bonecos ofereceu a Manchete, a série, em troca de comercial de graça. Então foi entregue um pacote de 52 episódios que foram exibidos à exaustão, né, de 94 ao primeiro semestre de 95. E foi quando eles trouxeram a nova leva de episódios que aí a audiência já estava grande, aumentou mais ainda e desbancou aí a Globo, tirou a Rede Manchete do acho que não estava nem no terceiro lugar de audiência na época. Porque vinha já começando uma crise, né, na Rede Manchete. E Cavaleiros aí botou a Rede Manchete aí na vice-liderança. E liderança em alguns horários. Então foi muito significativo.
Isso é muito bacana.
Pra época.
E é interessante ver como Cavaleiros do Zodíaco moldou toda uma cultura que se formou aqui no Brasil, né? Hoje a gente é um país que consome muito material japonês. Anime, mangá. As próprias músicas, né? O estilo de vida, vamos dizer assim. Porque não fica só restrito aos desenhos, né? Aos animes, desculpa aí.
É... Não, mas pode chamar desenho, a gente chamava desenho. Anime agora.
Anime agora.
É desenho. Cavaleiro do Zodíaco a gente chama de anime agora, mas antigamente era tudo desenho e bonequinho.
Isso, exatamente.
É que na internet tem toda aquela discussão, né? Não é bonequinho, é action figure. É. Não é desenho, é anime. Mas é muito interessante ver como a nossa cultura ela foi moldada pela chegada dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Depois veio Dragon Ball, veio Pokémon, vieram vários outros animes, mas através do Cavaleiro do Zodíaco foi que ficou esse marco, né?
É porque também o Brasil é um dos países que Cavaleiro do Zodíaco é mais forte, tá entendendo? O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de fã,
sim,
é
sim.
Um dos, né? Que tem a maior quantidade de fã de Cavaleiro do Zodíaco. É porque a gente até pega algumas brigas, né? Questão de o melhor do mundo, o melhor anime do Brasil, o melhor não sei o quê. Mas hoje, por mais histórico que você for puxar, você vai conseguir perceber que Cavaleiro dos Zodíacos foi o anime que mais marcou no povo brasileiro.
Com certeza.
Por mais que lá fora, quando você pega o globo todo, Dragon Ball seja maior do que Cavaleiro dos Zodíacos, mas no Brasil, Cavaleiro dos Zodíacos ganha de Dragon Ball de longe.
E é interessante como rola a identificação, né? Porque cada cavaleiro de ouro é de um signo. Então, você já fica, eu sou de câncer, eu sou esse aqui, né? Eu sou capricórnio, eu sou esse aqui. Elton, qual tu era?
Rapaz, é Ikki de Fênix, é meu favorito. Em segundo lugar, Shiryu, gosto muito do Shiryu, mas o Ikki, pra mim, eu gosto da história dele. Eu me identifico com algumas questões da personalidade dele, não por ser muito rude ou... Né, porque ele tem essa personalidade, mas pela
agora
história
você
mesmo.
Um
não, não, não. Eu sou com você. Mas eu gosto muito do Ikki. E o Cavaleiro de Ouro, o meu é Escorpião, né? Meu signo, Escorpião. Então, Miro, eu gosto muito dele, mas meu Cavaleiro de Ouro favorito é Aiorus de Sagitário.
E você, Tony?
Eu sou super fãzaço de Shiryu. Todo mundo já sabe,
ele é um
tá conheci tudo e já sabe. Eu gosto bastante de Shiryu mesmo, tá ligado? É até como. É, tu falou mesmo, questão de personalidade, eu acho que conta muito também a personalidade de Shiryu, aquele cara forte, não só forte em poder, forte, ele tem uma personalidade forte, é um cara honrado, tá ligado? Ele é um cara sábio, aí isso chama muita atenção nele. E de Cavaleiro de Ouro, meu signo é touro, né, Aldebaran, o Cavaleiro Brasileiro.
Sim, sim.
Mas eu gosto muito do Doku, de Libra.
Doku é massa também.
Sim, eu gosto do de touro, apesar de eu ser de câncer.
Que massa.
Mas eu achei muito massa a forma que eles incorporaram, né? Um cavaleiro brasileiro. Não sei, você sabe se foi por causa do sucesso que a série tem aqui no Brasil? Ou...
Não. O autor mesmo, quando ele foi fazer os cavaleiros, ele já pegou cada cavaleiro de determinado país. Ele tem os cavaleiros, tanto bronze, ouro, prata... Eles têm personagens de vários países espalhados pelo mundo.
Isso, exatamente. França, Itália, Argélia, tem, enfim, é um representante, né, para cada país. É Bem, bem legal isso aí.
Aí foi muito massa, mesmo sem o sucesso, né, aqui no Brasil, até porque ele já tinha escolhido o Cavaleiro, né, no mangá. E o que fez sucesso aqui no Brasil foi um anime, pra depois vir um mangá. Aí ele já era brasileiro mesmo, ele já tinha escolhido como brasileiro o Cavaleiro de Touro.
Muito massa. Eu gosto muito de mitologia grega, e aí quando eu comecei a assistir, eu comecei a pegar todas aquelas referências, né, da briga de Hades com Atena e tal, eu achei muito bacana. E eu gosto que eles dão um protagonismo muito forte a figuras da mitologia que geralmente não tem, né? Naquela série The Lost Canvas, tem a Pandora, né?
Uhum,
ela, sim, que dá início a toda uma série de acontecimentos aí. Que também é outra coisa que eu gosto muito, como eles fazem essa questão. Em The Lost Canvas, o personagem que é o bonzinho, ele é... Epa, dá spoiler?
Pode,
já.
É 25 anos.
25 anos. Quem não conhece, nem vai. Enfim, quando for assistir, acho que nem vai lembrar.
Ele é a reencarnação de Hades.
Isso.
Enquanto o cara lá que tá treinando pra ser o cavaleiro, ele é mais caótico, assim. É, no primeiro episódio, roubam a tinta dele, ele já chega dando uma voadora na cara.
Sim, tema de Pegasus.
Eu acho muito massa como tem essa. Essa dualidade, assim, não fica naquela história do preto com branco. Eu acho muito bacana isso.
Massa, porque Hades, né, sempre escolhe o humano mais puro, né? Pra ser um receptáculo do espírito dele, já que ele não utiliza o corpo dele de verdade pra guerra. Massa, isso aí. Legal mesmo.
E a parte da mitologia também é uma das coisas que me chama a atenção, que quando a gente falou em série, até o próprio Supernatural, né, é uma das coisas que eu gosto muito nele, é o quanto ele mexe com mitologia, que ele pega todos os tipos de mitologia.
Sim.
E você vê em Cavaleiros dos Zodíacos, você não vê só a questão do autor usar determinadas constelações. Você vê todo o decorrer da história. Tá entendendo? Todo o decorrer da história você vê que ele usou bem a mitologia, né? Pra desenvolver a história. Até o próprio Cavaleiro de Pegasus tem a ver com a mitologia grega. O porquê dele sempre, em todas as reencarnações, Pegasus está do lado de Atena. Em todas as guerras, Pegasus está do lado dele.
Isso, exatamente. Ele teve todo esse cuidado, né?
É.
Os nomes também, se você for olhar a origem do nome de cada um, está atrelado também à mitologia grega. E a Toei tomou a liberdade e fez o melhor filler, que eu acho, que é a saga de Asgard,
uhum,
né, que já trouxe outra mitologia, que foi a nórdica, e misturou com a grega. Eu achei isso massa, essa salada de frutas aí.
É. Siegfried tá ali, encostadinho com o Shiryu, na minha preferência.
Nossa, eu gosto muito. Siegfried e Shido de Mizar, meus guerreiros deuses favoritos.
E é engraçado, porque essas mitologias, elas se completam muito. Então, você consegue fazer um spin-off que envolvam todas elas, né? E fazer sentido. Então,
sim, sim. Eu não li ainda o episódio G. Mas eu vi um fã comentando que também tem menções à mitologia egípcia no episódio G. Aí eu fiquei bem curioso pra saber que menção é essa, entendeu? Porque eu gosto dessa mistura que Cavaleiros acabou tendo. É.
Tem,
né?
Também porque, assim, se a gente for ver muitas mitologias, existem as coisas que são parecidas, né?
Isso, exato.
Tem determinados pontos que acontecem em todas as mitologias.
Exato.
É que, vamos dizer, o dilúvio da Terra. Em todas as mitologias sempre acontece algo parecido, uhum, com aquele dilúvio.
Um deus bom, um deus mau, né? Tem sempre essa questão.
Sempre tem a luta, que nem Cavaleiros dos Zodíacos mesmo, é a luta pra quem vai ficar com a Terra. Que se você for ver em outras mitologias, sempre existe, sempre na maioria das mitologias existe essa luta entre Zeus, Poseidon e Hades, pra quem vai ficar pra Terra, né? Agora, só que em Cavaleiros dos Zodíacos, eles colocaram realmente Zeus como o pai maior, que não aparece em nenhum momento, e colocaram Atena no lugar de Zeus. Porque, exato, na mitologia mesmo, na maioria dos contos da mitologia, a luta maior é entre céu, não, é entre terra, né, inferno e o mar, que é a luta.
Isso, exatamente. E eu acho que Cavaleiros, não sei se vocês têm essa mesma visão, eu acho que tem muito paralelo com o cristianismo, que não deixa de ser também uma mitologia, né, é uma religião, mas também para outros é mitologia, e eu vejo a própria Atena como figura cristiana, né, assim... ela dá o sangue dela também tem um poder, tem toda essa
ela
questão.
Assim, de uma certa forma, ela tem tanto a ver com o cristianismo que o próprio anime, quando foi entrar aqui no Ocidente, eles foram censurados. Porque se você for ver direitinho, pronto, o nome do cavaleiro é santo, é Saint Seiya.
Isso.
Porque no Japão eles não chamam cavaleiros, eles chamam santos. As pessoas são os santos. O grande mestre que a gente chama aqui recebeu o nome de grande mestre por conta da censura. Mas no Japão ele é Papa. Não é à toa que o nome dele é Grande Pop, que é o Papa, né? Que é o maior de todos, que é o que tá mais próximo lá do Deus. Aí, por conta da censura aqui, foi que saíram trocando, que virou Los Cavaleiros, né? Que é a Espanha que trocou o nome. Aí você vê que os cavaleiros em si são como se fossem os santos, que é o intermédio do homem com Deus, que no catolicismo é quem está mais próximo, intermédio, né, no catolicismo. Aí você vê o nome de santo. Se você for olhar, até a própria vestimenta do grande mestre é igual a uma vestimenta de um papa.
Exato.
Tem um lancezinho da taçazinha de vinho, isso tudinho conta muito. Aí foi questão de censura que saíram trocando os nomes.
Uhum. E a própria história também, são 12 cavaleiros de ouro, 12 discípulos. Um deles traiu, não só um, porque temos mais de um, mas o grande traidor, que é o grande mestre, né? Se revela no final. E nós temos Judas na parte cristã, que quem foi que traiu.
E é engraçado Jesus, pensar, né? Assim, eu tinha observado, mas eu tinha feito uma análise que era um pouco mais superficial, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, tem aquela questão da estátua de Hades, que ela sempre é representada chorando sangue, né? Eu tinha visto nisso um paralelo muito forte com a religião cristã mesmo. Porque também a figura de Atena, que ela, a gente poderia dizer assim, que ela lembra uma representação de Maria, né?
É, Maria, então, o próprio Jesus, porque ela intercede por nós, né? Ela que quer os humanos, né, que eles permaneçam vivos, enquanto os outros deuses não, querem erradicar, enfim, por conta dos nossos pecados. Isso é muito tratado na série, eu acho isso massa.
E é curioso ver, porque assim, os japoneses, eles não têm uma cultura cristã como a nossa.
Sim.
Então, ver a forma como eles avaliaram e retrataram isso é muito interessante, né?
Muito interessante. E um filme que se aproxima muito disso é a Batalha Final, né? Os Guerreiros do Armagedon. Que o vilão nada mais é que Lúcifer, próprio, entendeu? Não é cronológico, não se encaixa na cronologia da série, mas enfim, é um especial e foi tratado dessa forma aí. Que também teve uma censura, né? Uma das imagens desse longa é a Bíblia sendo queimada e na época, em VHS, não tinha essa cena não, né? Foi cortada porque era bem afrontosa.
Pros padrões de hoje. Sim. Imagine naquele tempo.
Pois,
né?
É. Mas é isso, gente. Cavaleiros é massa demais. Agora vamos falar de uma coisa mais atual envolvendo eles. Série Netflix. E aí? Quem assistiu? Qual a avaliação?
Polêmica.
Polêmica. E aí, Tony? Você assistiu?
Assisti no primeiro dia todos os episódios.
E aí? Qual a tua avaliação?
Eu sou do tipo que eu gosto de adaptação. Tá entendendo? Tudo que é adaptação eu gosto. Porque se for pro cara fazer igual, é melhor não fazer. Tá ligado? Porque tem muita gente que quer que faça totalmente igual.
Isso.
E a galera sempre vai criticar, velho. É impressionante. Que nisso você vê, uma das maiores críticas é o fato do Cavaleiro de Andrômeda ser um Amazonas, né?
Isso.
Aí a crítica foi enorme em cima. Mas se tivesse pegado qualquer um dos cinco e tivesse transformado em mulher, iria existir a crítica do mesmo jeito.
Com certeza.
E achei engraçado a forma como ele foi criticado, porque assim, é o personagem mais zoado por ser sentimental,
isso,
né? Que todo mundo assim faz memes na internet, né?
Até tal. A gente quando era criança, que a gente sabe que, infelizmente, o planeta da gente é machista.
Sim.
Tá entendendo? Vem diminuindo com o tempo, mas ainda não deixou de ser machista.
Verdade.
Por mais que a gente veja na TV, veja tudo, sempre vai ter gente machista. Preconceituoso, a gente teve um problema lá do Rio de Janeiro, não foi? Aquilo é puro preconceito.
Isso.
Tá entendendo? Aí, por mais que você tente fazer, a galera sempre vai ser. Aí, como escolheram ele, eu acho que até por questão de ser mais fácil, por conta da armadura ser rosa, tá entendendo? Que eu acho que, de uma certa forma, possa ser que o cara fez por conta disso, né? Mas não é porque ele é meio afeminado, vamos botar logo ele mulher. Eu acho que até a própria armadura se encaixa bem. Também a gente não viu, a gente viu pouca coisa disso, mas possa ser que mais pra frente isso conte muito. O fato dela de ser ela, irmão de Ikki, tá entendendo?
Exato.
Que é um cara bruto, tá ligado? Que é um cara que sofreu bastante, que é um cara ferido. A vida fez ser um cara daquele jeito. Então possa ser que mais pra frente esse fato de ser uma mulher vai acrescentar aí bastante na série. Apesar que a gente tá vendo a série passando tão rápido que eu acho que com 20 episódios eles vão terminar tudo.
Pois é, cara, pois é. Eu assisti em 2 dias, né? Eu tive a vontade de terminar no mesmo dia, mas não deu. Mas enfim, eu assisti os episódios disponíveis em 2 dias. Não gostei. Não gostei, porque, enfim, eu sou muito tradicional com cavaleiros. Porém, eu entendo e concordo com essa visão de querer trazer para um novo público. A gente sabe que a linguagem está mudando, a plataforma está mudando, o acesso também é muito diferente de antigamente. Se a gente, quando a gente assiste o Cavaleiros, a série clássica, a gente vê que, enfim, não que não funcione hoje em dia, mas não seria feito da mesma forma, entendeu? Aquela questão mais dramática, alguns efeitos de luta, de golpes, entendeu? Mas, enfim, eu não gostei, gente. Desculpa. Mas, enfim. Mas que aproveitem os dois materiais, né? Assistam o antigo, vejam o novo, façam comparações e tiram o que há de bom em cada um.
Mas, assim, por que você não gostou?
Eu não gostei, primeiro, pelo fato de atualizar o primeira animação em si. Eu não gosto daquele tipo de animação.
Eu também... Tem parte na animação que deixa a desejar bastante.
Pois é, né? Em CGI... Bastante.
Então... Aquela animação meio Pixar, né? Assim...
Exato.
Tem uma parte mesmo que é horrível. Aquela parte que é quando ele encontra Kido pela primeira vez.
Sim.
A animação de Kido ficou horrível, velho.
Pois é.
Você mal vê o boneco se mexendo. Ficou estranho.
Pois é. E, como você falou, é muito acelerado, né? A história. Então, assim, Cavaleiros são 114 episódios da série clássica, entendeu? Então, tipo, foi bem desenvolvido. As coisas vão sendo contadas em flashback, nada entregue de uma só vez, entendeu? E isso pra mim é a beleza do roteiro da série clássica, né? Que você vai tentando entender algumas coisas, a própria mitologia, e isso vai sendo explicado no decorrer da trama. E, enfim, entregaram muita coisa agora, com apenas 6 episódios, sabe? Mas, enfim, acho que o destaque mesmo fica só pela dublagem, que sempre acertam.
É, a dublagem... Eu assisti dublado.
É,
porque
é impossível.
Porque é bom... Eu sei que tem hora que, como muita gente chegou lá na loja e falou sobre isso, exageraram no meme. Tem momento que realmente é exagero. Mas a gente sabe que a vida da gente tá sendo quase um meme hoje.
Pois é.
Então, nada mais justo do que o desenho também trazer isso, tá entendendo? Ficou muito resenha as colocações que a galera colocou, né? Acabou, China, né? Isso tudo ficou legal, eu gostei disso. Assim, a gente sabe que a gente quer ver uma coisa parecida com o clássico. A gente sabe que incomoda ver o cara soltando um meteoro de Pegasus num helicóptero. Incomoda, tá entendendo? Mas a gente sabe que se fosse pra data de hoje, era o que iria acontecer. Por mais que os caras sejam fortes, iria alguém que ia pegar um exército, botar pessoas armadas pra combater eles, tá entendendo? Então tentaram trazer ao máximo pra era de hoje. Aí isso, se você for tentar assim, ver com a mente mais aberta, o cara consegue aceitar um pouco isso, tá entendendo? Porque também a gente tem que ver pelo lado que também isso tá trazendo novos fãs.
Isso,
quantas
exato.
Pessoas não vai conseguir trazer? Pronto, você é um exemplo, né? Que assistiu por conta da Netflix.
Eu ia dizer isso agora, porque só pra você ver que aqui é um problema recorrente nosso, né? Eu sou o anti-Elton. Elton é o anti-Antônio. Se você quer saber minha opinião sobre uma coisa, pergunte a ele, vai ser a contrária. Porque eu achei genial essa atualização. Mas assim, eu entendo que também é porque eu não tenho a relação que vocês tiveram construída com o anime.
Sim.
Até porque eu acho que se fosse um outro anime que eu tenho mais consideração, como por exemplo Pokémon ou Dragon Ball, eu ia achar muito ruim. Tem alguns novos Dragon Ball eu não gosto, sabe? Mas eu achei essa atualização dos Cavaleiros do Zodíaco muito boa. Inclusive, eu tô ansioso pelos nossos episódios.
Não, ficou boa mesmo. Eu gostei, né? Eu sei que é só o cara tentar abstrair algumas coisas que o cara consegue engolir.
Pois é. Eu preferi o filme A Lenda do Santuário do que essa série, pra ser sincero, que foi de 2014.
Pronto, mas veja, eu é um filme bacana, que deram uma modificada, mas todo mundo critica também.
É verdade.
Não tem quem não critica a cena de Máscara da Morte.
Nossa, aquela cena realmente não...
A gente assistiu no cinema, digerir. Até hoje a gente abusa com um amigo da gente. Porque a gente tava no cinema, aí saiu passando as casas, aí quando chegou, né, na casa de câncer, aí um amigo da gente deu aquele catucão, tu vai ver agora um que é um cavaleiro pau. Oh, aí quando a fé o cara começa com um musical da Disney.
Minha gente, aquele foi muito...
Adorei.
Muito aleatório. Muito aleatório. Eu gostei da animação, óbvio, não tem do que se falar. Eu acho que foi um trabalho técnico do caramba. Ficou muito bom a mixagem de som, os golpes, as lutas em si também. Tirou muito aquela alegoria, né, do anime, de toda aquela coisa imagética. E é mais... parte mais pra ação. Enfim, melhor do que a série da Netflix.
Mas tu acredita que eu acho que aquele traço da série da Netflix não combina? Eu acho. Aquele traço mais voltado para o 3D, mais voltado pra o...
Cartoon, ficou meio cartoon também.
É, eu acho que não combina com aquele traço... acho que eu poderia dizer é um traço mais mangá, né? Uhum. É um traço mais diferenciado que o anime tem. Eu acho que não precisava dessa atualização, mas, assim, em roteiro eu gosto.
Pois é, e o que me entristece em Cavaleiros... É, porque vejam, 25 anos no Brasil, né? Mas no Japão é de 80, da década de 80, então veio antes, óbvio. E veja, Cavaleiros aí tem toda essa trajetória. E eu fico muito triste com esse investimento em tanta coisa nova. Tem Ômega, que eu também não gosto. Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Eu fui até o episódio 13 a pulso, não gostei.
Eu assisti
não sei
tudo.
Nem como eu consegui chegar ao 13º. Pra mim, a única coisa muito boa foi o Lost Canvas. Lost Canvas conseguiu uma coisa inédita. Pessoas que não gostavam de Cavaleiros gostam de Lost Canvas.
Eu gosto.
Como aconteceu, alguns amigos meus detestam. É, Antônio, tu. Enfim, né? Tem essa questão aí. Mas enfim.
Mas você não gosta de Lost Canvas?
Gosto muito. Pra mim é o melhor, um dos melhores materiais que já foram feitos de Cavaleiros, entendeu? Deu uma seriedade à história, a animação também. É muito boa. Mas
inclusive,
o que me entristece...
Você vê como a cabeça da pessoa fica meio estragada. Pra mim, o canon de Cavaleiros do Zodíaco é Lost Canvas. Na minha cabeça, assim, porque foi a primeira coisa que eu vi. Eu não vou mentir, assim...
Não, tudo bem. Começou bem, podemos assim dizer, né? Lost Canvas é uma boa pedida. Mas o que eu fico triste é que esse tempo todo de história e não deram continuidade à saga de Hades.
E perdeu pro Ômega.
Perdeu pro Ômega, da gente.
Ele não foi continuado porque no Japão a audiência do Ômega estava bem maior.
Nossa, viu só? Então, eu queria muito ver... Por exemplo, eu sou muito triste que não deram sequência ao Prólogo do Céu. Eu amo aquele filme. Divide muitos fãs, eu sei que tem fã que não gosta, mas eu particularmente gosto muito, porque ele se passa após a saga de Hades, pra mim traz novos conceitos. Essa relação Deus, humano, eu acho que tá muito mais explorada nesse filme. E ele deixa muitas lacunas abertas, o que eu gosto, porque eu acho que traz uma complexidade pra história, mas não vai ter sequência.
É porque a lacuna ficaram abertas porque a ideia era ser uma trilogia.
Uma trilogia. E por que seria uma trilogia? Porque acabava com a história da turma clássica, né? Seiya e os outros, como é mencionado na série, mas aí abriria, enfim, fazia spin-off que quisesse, mas, poxa, concluíssem essa história, né? De Seiya e os amigos dele.
Que agora deixou de ser canônico, né?
Exato. Infelizmente.
Ele deixou de ser canônico porque entrou o Next Dimension no lugar. A sequência de Cavaleiros dos Zodíacos agora é o Next Dimension.
Que eu acho muito bom.
É, o Prólogo do Céu deixou de ser canônico.
Tô gostando. Minha esperança é que animem, né, o Next Dimension. Assim, não se arrastasse tanto, né? Porque o criador, Masami Kurumada, tá bem devagar aí. Já tá sendo publicado desde quando? Tu tens um...
Cara, faz tempo.
Já faz um bom tempo, né? Tá em publicação e não tá... Enfim, eu não consigo ver nem fim ainda pra história. Tá um negócio meio que na metade. Um pouco antes
só
disso.
Só volume. Já vai fazer quase 2 anos que saiu um volume novo.
Olha aí.
Agora, sabe uma coisa que me surpreende? É que Cavaleiros do Zodíaco até agora não tem um live action.
Mas vai ter. Confirmadíssimo. Vai? Confirmado. Tá aí em produção. Saiu um pôster já. Meu Deus do céu, eu tô com muito medo dessa produção. Mas vamos ver aí o que é que vai ter, né?
Acho que tem que ter um trabalho muito forte de direção de arte e figurino.
Isso.
Porque, assim, algumas das roupas, das armaduras, não sei se vocês concordam, elas parecem muito boas no desenho, mas num filme elas ficariam esquisitas.
Pois é, eu fico pensando aí. A galera vai ter que trabalhar direitinho aí, hein? O pôster, ele revela... Deixa eu ver até se eu acho aqui pra mostrar a vocês.
É porque, assim...
A vocês quem? É por áudio.
A vocês dois. Tem mais alguém aqui, Antônio. Enfim, pra vocês opinarem.
É porque, às vezes, acho que consegue pegar uma armadura que fique bacana, tá entendendo? Basta os caras quererem fazer isso, tá entendendo? Porque a gente vê tanto cosplay por aí, velho, que o cosplay às vezes fica melhor do que o que a gente vê na tela do cinema, tá ligado? Então acho que os caras conseguem fazer. Basta... Eu tô ligado, tinha visto esse pôster já.
Nesse momento eu tô mostrando o pôster do filme Knights of the Zodiac, né? Que vai estrear aí.
Eita, massa.
Vai ser o primeiro live action dos Cavaleiros.
É uma produção americana, japonesa?
Produção americana. Produção americana.
Medo.
Medo.
Vai ficar igual os Power Rangers.
Ou Dragon Ball Evolution. Meu Deus do céu.
Acho que nada consegue ser igual a Dragon Ball Evolution, não, velho.
Não, aquilo ali é uma...
Aquilo vai ficar pra história.
Eu acho que já é um consolo, né? Pelo menos não vai ser Dragon Ball Evolution.
Acho que nada consegue ser pior, não.
Olha que se escutarem isso, vão tomar como desafio,
opa.
Viu?
Opa! Mas enfim, gente, Cavaleiros, 25 anos, eu acho que contribuiu muito pro mercado, né? Depois de Cavaleiros, né, na própria Manchete, que viu que investir em animação japonesa dava retorno, a gente teve ótimos títulos, como os genéricos Shurato e Samurai Warriors, que eu gosto muito. Inclusive, Shurato, cara...
Consigo gostar, eu gosto mais de Samurai.
Entre Samurai e Shurato? É. Eu prefiro Shurato.
Porque eu acho que era uma birrazinha minha mesmo do... Quando era pivete, que eu achava Shurato uma cópia descarada de Cavaleiro do Zodíaco.
Mas é bem isso mesmo, sabe? Só que com a mitologia hindu. Era muito
bacana.
Era uma
cópia descarada, velho, de Cavaleiro do Zodíaco.
É, mas Samurai tem uma história mais original mesmo, de fato. Isso aí eu tenho que concordar. Porém, eu ainda prefiro Shurato. Mas pela nostalgia também. Acho que é porque eu tenho mais memória afetiva com Shurato do que com Cavaleiros. Porque Cavaleiros eu era muito novinho. Em 94 eu tinha 4 anos de idade. Embora eu tenha uma lembrança dessa época, né? Tive boneco, tive o Ikki de Fênix. Foi meu sonho, realizei naquela época da Bandai. Mas, enfim, Shurato eu tava um pouco mais crescidinho. Então, eu tenho mais memória dele. É muito bom. Samurai, tivemos ainda...
Yu Yu Hakusho. Que foi um marco também na dublagem brasileira.
Foi um marco na dublagem.
Que os caras deram total liberdade pros dubladores. Exato. Rapadura não é mole. Rapadura é doce, mas não é mole, não.
Você vai ver isso no anime, gente. E super casa, super funciona. Né, tivemos Sailor Moon, né, que é para um público feminino, mas todo menino assistia. Eu, particularmente, assistia.
Eu assistia.
Sailor Moon era muito legal. E, consequentemente, as outras emissoras, né, também trouxeram seus representantes. Né? Viemos aí a SBT com Dragon Ball, a primeira série. Street Fighter 2 Victory, que tá aí na Netflix. Tô até revendo. Muito boa.
Depois a Band também pegou, né?
Band, pegou. Né?
Buck.
Buck, nossa, Buck é muito bom. Buck, o próprio Dragon Ball Z, né, que foi um estrondoso sucesso também.
Dia de semana à tarde, viu o horário? Até nisso eles inovaram, botaram um desenho num horário que nada passava.
Que nada passava.
Nenhum canal.
E deu tem coisa certo, melhor viu? Que isso.
Foi muito bacana. E a Record com Pokémon, né? O Arrasa Quarteirão também aí. E consequentemente a Globo, minha gente, que trouxe Digimon pra bater com Pokémon. E teve tantos outros, né? Medabots, Yu-Gi-Oh! Tudo isso provenientes de uma febre que começou com Cavaleiros do Zodíaco lá nos anos 90.
Que, inclusive, eu acho que a gente poderia fazer um episódio só sobre anime.
Claro, vamos fazer, por que não?
Todo tema eu digo isso, né? Inclusive, eu acho, é tudo cada rende. Tema que rende tema.
Cenas dos próximos capítulos.
Tudo rende. Mas é isso, gente. E aí, alguma memória engraçada dos Cavaleiros? Alguma coisa curiosa que vocês lembram?
Não, eu quase todo dia que eu ia tomar banho, eu ficava dando murro no chuveiro pra ver se o chuveiro voltava e a armadura de dragão aparecia no banheiro.
Nossa, sabe o que eu fiz? Eu tinha um yoga do Paraguai e eu botei ele no copo com água e dentro do congelador pra ele ficar lá na geleira feita por camas de aquário. Enfim, quem assistiu sabe muito bem do que eu tô falando. Mas eu fiz isso.
Tu fez isso.
Depois pegou uma faca e tentou cortar o gelo.
Ui, caramba, danifiquei o boneco, quebrou. Assim, não quebrou, mas deixou ele arranhado. Enfim, ficou danificado.
Não, tem um amigo e cliente lá da loja que ele disse que ia pra escola segurando cubos de gelo.
Meu Deus.
Que era pra aguentar o gelo do yoga.
Nossa, gente. Isso é que é marcar a infância, viu? Das pessoas. Cavaleiros realmente...
Não, marcou. Quando a gente era pivete, quantas festas de aniversário o cara não ia? Que o tema era Cavaleiro dos Zodíacos, os convites eram Cavaleiros dos Zodíacos.
Exato.
Quando o cara chegava nessas lojas de festa daqui de Caruaru mesmo, né? Que era pra comprar... Que a mãe da gente compra, né? Pratinho, convite, já isso. Tinha os kits feitos de Cavaleiros dos Zodíacos, tá ligado?
Exatamente.
Aí, tinha a parte da gente da inveja, né? Que eu tinha inveja terrível de um amigo meu. Que o infeliz tinha todos os bonecos que a Bandai lançou.
Nossa, gente, riquíssimo, viu? Porque na época eu vi um comercial.
Eu só vim ter depois de adulto.
Claro.
Ele inventou, eu nunca tive.
Inventou o conceito de ostentação, esse aí.
É. Eu fui ter meu Ikki muito tempo, assim, meses depois da exibição, porque, tipo, era um negócio difícil de ter, era muito caro. Eu vi uma reportagem, aliás, um comercial de um mercado, de uma rede de brinquedos antiga, e tava sendo vendido na época, 95. Um boneco custava R$32, R$35. Minha gente, salário mínimo na época era o quê? 100?
Devia ser
R$100, um pouco mais de R$100. Então, veja, era muito caro. Mas não deixou de vender 900 mil unidades na época, né? Foi muito dinheiro.
Me lembrei agora, tinha até... Eita, eu não lembro o nome do cara, velho. Um cara que lia mão, que era na propaganda dos Cavaleiros dos Zodíacos, que ele viu o horóspo. Como era? Ligue já, que ele falava ligue já.
Ah, isso aí eu já tem uns detalhes aí muito...
Que passava no comercial, pra você ver o quanto o desenho influenciou. Até um cara Eita, tô tentando lembrar o nome, não consigo. Até um cara que trabalhava com horóscopo, com lemão, essas coisas, pegou o horário de intervalo dos Cavaleiros dos Zodíacos pra fazer a propaganda dele.
Olha aí.
Que eu só me lembro do Ligue Já. Quando acabava a propaganda de Ligue Já.
Olha aí.
Isso é genial, viu?
Genial. Gente. Foi muito sucesso, né? Acho que muitas pessoas... Eu lembro que veja, a Globo trazia Power Rangers, que foi um grande sucesso também, mas anunciava os bonecos no comercial dos Cavaleiros, na concorrente, que era a Manchete. Então, assim, todo mundo se escorava ali no grande sucesso do ano, da década, Cavaleiros do Zodíaco, né? E tinha muita coisa, né? Tinha CD... Eu lembro de shampoo. Eu tive um shampoo.
Tinha tudo,
né? Tinha tudo que você pudesse imaginar tematizado da série... Tinha dos Cavaleiros do Zodíaco aí.
Nessas casas daqui, né, que vendia de LP e cassete, tinha hora que você ia comprar, não tinha, porque esgotava.
Esgotava.
Hoje em dia a gente não vê mais uma mobilização dessa,
não,
né?
Não, não.
Mesmo assim, que seja por meios digitais, que até seria mais fácil de acontecer, não acontece um boom desse. Aí pra encerrar, a gente vai... Como vai a hora na sexta-feira, Tony? A gente sempre dá aqui alguma dica de um filme, de uma série, pro pessoal ver no fim de semana. Vai prestar um serviço, né? A galera tá, eita, fim de semana, não sei o que ver. Então vamos indicar um filme, vamos indicar um anime e um filme pra galera ver, beleza? O que você indica, Elton?
Olha, de anime, eu vou indicar Yu Yu Hakusho, já que ele, Tony, aqui trouxe a lembrança. Esse anime é fantástico, gente. Os personagens são altamente carismáticos. É difícil escolher um favorito, porque são muito bons. O enredo, a história realmente tem um final, que eu gosto disso também. Não fica essa abertura que Cavaleiros tem até hoje, né? De enfim, da gente ficar no desejo de ter novas coisas. Enfim, Yu Yu tem início, meio e fim. É muito bom, a dublagem é excelente. E assistam, é muito bacana.
E aí, Tony, o que você indica pra gente?
É esse negócio que ele falou de fim. É uma das frustrações de quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco. Porque a gente sabe que, teoricamente, o fim do todo vai ser a batalha contra Zeus. Mas será que Kurumada vai viver até um dia fazer a batalha
pois
contra
é,
Zeus?
Pois é, eu tô esperando essa finalização. Mas aí, que anime você indica pro pessoal?
Ó, dois animes que tá em alta e que a galera tá curtindo bastante é The Seven Deadly Sins e Boku no Hero, né? Boku no Hero a galera tá até aclamando pra entrar nos grandes, no Shonen, que hoje é ocupado por Goku, Naruto e Luffy de One Piece, né? Que são os três são considerados os três grandes animes Shonen. E
caramba.
Boku no Hero tá com um sucesso tão grande que tem gente que tá colocando que o pilar agora vai ser 4. É uma boa pedida pra vocês.
Nossa, e você, Antônio?
Eu vou indicar um anime que eu assisti ele em 2011, eu acho que foi em 2011, 2012, e que até hoje eu gosto muito. Eu acho que ele envelheceu bem assim, mas eu não sei se vocês conhecem, é o Kuroshitsuji, eu não sei se é assim que se fala, mas conta a história de um mordomo demônio, que uma criança fez um pacto aí pra ficar eternamente jovem, e aí ele tem esse mordomo demônio que cuida dele, e não só cuida dele administrativamente falando. Eu gosto muito, assim, tem uns... tem uma trama que é um pouco demorada, mas ele é legal. E tem final.
Aí, tem final, olha aí.
Então, olha aí, Cavaleiro.
Tem final, é bom demais. Então é isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça, estamos disponíveis no Deezer, Spotify, no Apple Podcast, no Hear This e também no portal N10 Interior do Sistema Jornal do Comércio. Até a próxima, não é isso, Antônio?
É isso aí, até a próxima semana com mais uma discussão do Mundo da Cultura Pop.
Ok, valeu, Tony, pela participação.
Valeu, gente, valeu.
Valeu, pessoal.
Pop.